Salve, salve, amiga e amigo ouvinte do podcast Discoteca Básica. Este é o 16º, o episódio final da primeira temporada do programa. Foi realmente uma jornada maravilhosa, cheia de resultados incríveis. E antes de tudo, e acima de tudo, eu quero agradecer a você que ouviu, compartilhou, atribuiu nota no seu tocador favorito, comentou, apresentou para os amigos, mandou sugestões, enfim. É graças a você que esse projeto, que olha, dá trabalho, viu, chegou ao 16º episódio. Mas em especial eu quero agradecer a quem já faz parte do Clube Discoteca Básica, que oferece o podcast toda semana. Para também fazer parte do clube, é só entrar em clubediscotecabásica.com e seguir as instruções. Os assinantes têm acesso a promoções exclusivas e conteúdos exclusivos, como os podcasts que só circulam por lá, como o Sobra de Estúdio e o Discoteca Avançada. E o assinante ainda apoia a existência do Discoteca Básica como um todo. Então vai lá no clubediscotecabásica.com e faça parte do círculo íntimo do programa. Quando a gente fala de Natal e daquelas reuniões de família que a gente faz no Natal, ou faz em situações normais, né, pelo menos, uma das cenas clássicas é a hora de alguém indo até o piano e tocando aquelas músicas que todo mundo conhece. Bom, isso só acontece, claro, porque alguém ali toca um piano, né? É nisso que a Music Dot acredita. Todo mundo pode aprender a tocar um instrumento e levar a música para onde ela for. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma só assinatura, você tem acesso a todos os cursos, de vários instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link, você ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais. O disco sobre o qual a gente vai conversar hoje é o terceiro produzido por Phil Spector na primeira temporada do Discoteca Básica. E antes que você me diga que a coisa ficou um tanto desequilibrada, já vou dizendo que ficou mesmo. Mas eu queria explicar que quando eu criei a pauta do programa lá em julho ou agosto de 2020, eu não fazia ideia se haveria uma segunda temporada. Meu desafio era chegar até o fim da primeira temporada, chegar até a semana do Natal de 2020 com 16 episódios e avaliar se o programa havia sido bem recebido, bem sucedido. Então me ocorreu que, em todo caso, seria simpático um último episódio sobre o lendário álbum de Natal do Phil Spector. Em parte porque seria uma espécie de especial de Natal da gente, mas em parte porque esse é o melhor álbum de todos os tempos, na opinião do Brian Wilson. E como a gente começou a Discoteca Básica com o Pet Sounds, do Brian Wilson, me pareceu que seria um jeito muito redondo de encerrar essa primeira temporada e, eventualmente, o próprio Discoteca Básica. Mas, graças ao Deus menino que nasceu para o nosso bem, durante essas 16 semanas tivemos muitas notícias boas. Desde o crescimento impressionante da audiência até a chegada da Parasol Storytelling. Tivemos o apoio incrível dos assinantes do Clube Discoteca Básica, tivemos a chegada da Music Dot, que acreditou no projeto. Então, sim, senhoras e senhores, teremos uma segunda temporada. E também teremos alguns episódios especiais antes da estreia da segunda temporada e outras bacanezas no Clube Discoteca Básica, mas aí é exclusivo para os assinantes. Sendo assim, se esse disco desequilibra nossa pauta, paciência. Ele é o nosso presente de Natal para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e para os nossos parceiros. O mais célebre disco de Natal de todos os tempos. Um dos 200 melhores álbuns na eleição da Rolling Stone de 2012. Um dos 12 melhores álbuns da década de 1960, segundo o Pitchfork. Um dos discos selecionados para o Hall da Fama do Grammy. E, como é um álbum de produtor, nada mais adequado do que termos um convidado que também é produtor. Ele, que já produziu grandes nomes como Los Hermanos, Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, Erasmo Carlos, Caetano Veloso e Jorge Maltner, além de ter sua própria carreira como artista, Alexandre Cassin. Feitas as apresentações e as explicações, só me falta dizer que o nosso 16º disco fundamental para sua coleção foi lançado em novembro de 1963 com o nome de A Christmas Gift for You from Phyllis Records, mas ficou conhecido mesmo como o álbum de Natal de Phil Spector, ou Phil Spector's Christmas Album. Quando Phil Spector's Christmas Album foi resenhado na discoteca básica da revista Bis em janeiro de 1989, o saudoso Jean-Yves de Neufville levantou um ponto muito curioso no texto. Ele se perguntava por que, em um país tão religioso como o Brasil, não há uma tradição para composições de Natal. Disse o Jean-Yves que, fora honrosas exceções, como a famosa Boas Festas de Assis Valente, todas as músicas que se referem à festa e povoam monitores de TV nesse período são composições tradicionais importadas da Europa e dos Estados Unidos. Eu sei que você agora mentalmente está vasculhando sua memória buscando músicas brasileiras de Natal, né? E essa altura já deve ter parado em Então é Natal, da Simone, que, confirmando a regra, é uma versão de Happy Christmas, do John Lennon. Diante disso, eu queria tentar puxar com você algumas possibilidades. O Natal, você sabe, é a cristianização de uma série de festas pagãs, como a Saturnália e a celebração do deus Mitra. A Bíblia não só não fala de 25 de dezembro, como dá indícios de que o nascimento de Jesus teria sido bem longe de dezembro. Então, a construção do Natal é algo que acontece a partir da cristianização do Ocidente ao longo do primeiro milênio. E todas as tradições de Natal, tipo o São Nicolau de Mira, a árvore, a troca de presentes, o cardápio, tudo isso vai aparecendo a partir dali com o passar dos séculos. Então, e isso é algo que a gente que nasceu no século XX, XXI nunca para pensar, né? O tal espírito natalino é uma construção muito recente, do final do século XIX, justamente do início da comunicação de massa. Veja, um conto de Natal do Charles Dickens é de 1842. O Quebra-Nozes é de 1892. A campanha da Coca-Cola, né, que reinventou a imagem do São Nicolau como o Papai Noel de vermelho, é de 1931. Milagre na Rua 34 é de 1942. Como o Grinch roubou o Natal é de 1957. Os estudiosos encontram exemplos de músicas sobre o Natal, o nascimento de Jesus, né, que remontam ao século XIII e até antes disso, mas não parecia ser um assunto em especial para os compositores. Entretanto, à medida que as cidades vão se organizando na Europa, a partir da Revolução Industrial, esse espírito do Natal começa a fazer sentido como uma espécie de pausa para reflexão, uma pausa para a sociedade avaliar o quanto está se desumanizando, se endurecendo no meio do processo de urbanização, do quanto ainda vale a pena insistir no sobrenatural, no mitológico, no improvável. Então, à medida em que as igrejas vão organizando as comunidades urbanas, vão surgindo os corais de Natal no século XIX, até que os próprios corais se transformam numa tradição natalina também. No início do século XX, a tal música de Natal, a que o Jean-Yves se referia no seu texto, era um estilo de música que englobava vários tipos de música, desde os hinos cantados na igreja a respeito de Jesus, nas cantatas, né, até o repertório secular que falava do Papai Noel, das brincadeiras na neve ou das árvores de Natal, por exemplo. Ou seja, a música de Natal virou uma tradição que retroalimenta as outras tradições de Natal. Não dá para não pensar que o desenvolvimento da composição natalina tem a ver não com a religiosidade de um povo, né, mas com a relação desses religiosos com a liturgia. Por exemplo, os cristãos puritanos consideravam o Natal uma paganização da história, uma festa antibíblica. Então, os corais de Natal e as celebrações foram proibidas durante o tempo da comunidade da Inglaterra no século XVII. Da mesma forma, me parece que em países protestantes, onde as celebrações são mais musicais, existe mais música e mais música natalina. E onde há menos música, existe menos música de Natal também. Minha primeira pergunta para o meu convidado é sobre a opinião dele a respeito desse mistério cultural entre o Brasil e outros países. Ouve só o que ele tem a dizer.
Esse seu ponto sobre o catolicismo e o protestantismo é um ponto muito interessante, porque é uma coisa que eu penso bastante. Eu tive relação com a Igreja Católica quando era criança, tocava num coral cristão, e aí sei um pouco, né, desse repertório de Natal. E meu pai americano, embora ele não seja protestante, esse repertório de Natal era uma coisa que eu conhecia. Inclusive essas músicas do álbum de Natal do Phil Spector são coisas que tocavam lá em casa e era uma referência que existia. Eu tenho uma sensação de que o Brasil ele foi virando mais americanizado com o tempo. Então sempre foi uma coisa estranha você ter um Natal, sei lá, um White Christmas, e tá um sol desgraçado lá fora e você comer nozes, que tá na época errada. Tudo isso sempre deu ao Natal uma sensação um pouco cafona, né? Assim, essa cultura natalina importada americana, ela sempre me pareceu uma coisa meio cafona, porque aqui a gente tá no alto verão no Rio, então quando chega o Natal já tá um calor desgraçado, assim, você comer aquelas comidas ou tá, sei lá, com um cara fantasiado de Papai Noel, tudo isso é uma maluquice, né? Então eu acho que tem um pouco esse aspecto da cultura católica que você sublinhou bem aqui na pergunta, né? Mas eu acho que também tem um pouco essa coisa da estação ser diferente. E hoje em dia isso está mudando, né? O Brasil está cada vez mais americanizado, eu acho, ao ponto de ter Black Friday, ter esse tipo de coisa sem ninguém saber o que é o Dia de Ação de Graças. Eu acho um pouco engraçado, assim, ver isso.
O Cassim notou uma coisa importante, né? As músicas de Natal seculares, ou seja, as músicas não religiosas, tratam de símbolos natalinos sempre associados ao inverno. Chaminés, lareiras, neve, renas e coisas do tipo, né? E claro, o Natal no Brasil é alto verão, o que certamente contribuiu para que o movimento de músicas natalinas comerciais fosse bem mais minguado. Seja como for, à medida que começou a haver um mercado de música, nos Estados Unidos principalmente, o período de festas passou a ser muito valioso. Primeiro para as editoras, que ganhavam dinheiro com os livros com partituras, né, para corais e pianistas. E depois com as gravadoras e os escritórios de compositores profissionais que descobriram o Natal como um grande mercado para lançamentos. Não sei se você sabe, mas o single mais vendido de todos os tempos, com 50 milhões de exemplares, é uma música de Natal. É White Christmas, lançada por Bing Crosby em seu programa de rádio no Natal de 1941 e gravada para a trilha de um filme de Natal de 1942, o Holiday Inn, que no Brasil ganhou o enigmático título de Duas Semanas de Prazer. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. O autor de White Christmas era um cavalheiro de 53 anos na época, um judeu nascido na Bielorrússia que imigrou para os Estados Unidos aos 5 anos e que se tornaria um dos maiores compositores de trilhas de filmes, de musicais e de sucessos populares da primeira metade do século XX. O nome dele era Israel Beilin, ou, como ele americanizou, Irving Berlin. A ideia de um judeu escrevendo um clássico de Natal, aliás, o maior de todos os clássicos de Natal, foi uma grande inspiração para um jovem produtor, compositor, músico e executivo de gravadora nascido no Bronx, crescido em Los Angeles e enriquecido em Nova York, baixinho e excêntrico. Ele próprio, um descendente de judeus ucranianos, chamado Harvey Philip Spector, ou, como ele preferia ser chamado, Phil Spector. Phil Phil Spector nasceu nas primeiras horas de 26 de dezembro de 1939 e cresceu ouvindo sua mãe falar que ele havia, na verdade, nascido no Natal e que, por isso, ele era o segundo Jesus. Ela falava isso em tom de brincadeira, né? Mas em se tratando de Phil Spector, era uma brincadeira bem da perigosa. Phil cresceu cheio de complexos por ser muito mais baixo do que a média da sua idade, por ter sido gordinho na infância e franzino na adolescência, por não se dar bem nos esportes, nem com as garotas, nem com os amigos, por ser estudante medíocre, por ter asma e diabetes, por ser alérgico à luz solar forte, mas, acima de tudo, por causa do suicídio do seu pai, que se matou quando ele tinha apenas 9 anos. Um dos muitos desdobramentos dessa tragédia foi uma adolescência sufocada pela superproteção e pelo abuso psicológico da mãe e da irmã mais velha. Outro efeito foi que, em 1953, a família decidiu recomeçar a vida na Califórnia. Spector tinha 13 anos, ou seja, estava entrando na adolescência. Em Los Angeles, ele parecia ainda mais excêntrico. Phil odiava a praia e a cultura da praia. Odiava o céu azul constante e, segundo o biógrafo Mickey Brown, ele odiava qualquer atividade que fosse outdoor, sabe? Ao ar livre. Em Los Angeles, ele estudou na Fairfax High School, um colégio que já tinha uma tradição na música. Jerry Leiber e Herbie Alpert tinham estudado lá e a maior parte dos Red Hot Chili Peppers estudaria lá, entre vários outros famosos. Foram as aulas de música que deram a Phil Spector, pela primeira vez na vida, uma sensação de habilidade e vocação. Ele aprendeu a tocar acordeon, depois guitarra, depois entrou na orquestra da escola tocando trompa e logo estava tocando em casamentos e bar mitzvahs. O gosto musical de Phil Spector foi moldado pelo rádio do início da década de 1950, mas a música de sua adolescência era o doo-wop, aqueles conjuntos vocais tipo The Platters, The Chords ou Frankie Lymon and the Teenagers. Um pouco depois, ele descobriu também no rádio o blues, o rhythm and blues, o rock and roll e o jazz. Aos 15 anos, o maior herói de Phil Spector era Barney Kessel, tanto que quando a revista Down Beat publicou uma lista dos guitarristas favoritos de Sal Salvador, que era o guitarrista do grupo do Stan Kenton, Phil ficou indignado porque Barney Kessel ficou de fora da matéria. Ele escreveu uma carta para a revista reclamando e defendendo Kessel e a carta foi publicada na edição de novembro de 1956. Agora vem a parte incrível. A irmã dele, a Shirley, ficou tão encantada com aquilo, tanto com a iniciativa dele quanto com o fato de a carta ter sido publicada, que pegou a revista e foi até um estúdio em Hollywood, onde o Barney Kessel estava gravando, e falou com ele. Shirley Spector mostrou a revista, disse que o irmão estava começando na música, tocava guitarra e idolatrava Kessel, e disse que o menino tinha só 15 anos. Ela queria só transmitir alguns conselhos do profissional para o irmão amador, mas Kessel fez melhor. Propôs um horário dali alguns dias num café ali perto para que ele pudesse encontrar o menino pessoalmente. Os conselhos que Phil Spector recebeu de Barney Kessel foram incrivelmente determinantes. O guitarrista falou para ele que o jazz estava se transformando em música de adultos e que o menino deveria era ficar de olho no rock and roll. E disse que, embora Phil o conhecesse por sua carreira como músico, o que de fato lhe dava dinheiro era o trabalho como produtor e executivo da Verve Records. Reza a lenda que Kessel, inclusive, convidou o menino para assistir a uma sessão de gravação. Por aí você vê que a generosidade de Barney Kessel, claro, mudou o curso da história da música pop. Alguns meses depois, Spector já tinha montado seu grupo de doo-wop com alguns amigos do colégio, se apresentando em festinhas, em programas regionais de calouros. Estudava as técnicas dos seus artistas favoritos, de rhythm and blues e do rock, e também começou a compor. Quando achou que estava pronto, e isso se deu em 1958, quando ele tinha 19 anos, procurou um estúdio relativamente modesto de Hollywood para gravar. O estúdio foi o Gold Star, na Vine Street, onde os Champs tinham gravado Tequila e Eddie Cochran havia gravado Summertime Blues. seria no Gold Star, onde ele gravaria a maior parte dos seus sucessos, com o engenheiro Larry Levine, que ele também conheceu nessas primeiras sessões. Para conseguir o dinheiro para pagar as gravações, o grupo, que se chamava Teddy Bears, assinou um contrato com um pequeno selo local chamado Era Records. A música To Know Him Is To Love Him surgiu a partir do epitáfio, na lápide do pai de Phil Spector. Conhecê-lo é amá-lo, transformada numa canção de amor adolescente. A música caiu nas graças dos DJs de música jovem de Minneapolis e Dakota do Norte. E em setembro de 1958, a música entrou no número 88 da Billboard. Esse sucesso relativo e regional levou o grupo ao programa de televisão American Bandstand, e a exposição costa a costa transformou To Know Him Is To Love Him num sucesso nacional. Até o final de 1958, a música teria chegado ao número 1 da parada americana e ficou 3 semanas em primeiro lugar, 11 semanas no top 10 e 6 meses no top 100. Mas acontece que os Teddy Bears não conseguiram suceder a música com outro hit single, e com seu álbum Teddy Bears Sing passando em brancas nuvens, Phil aproveitou que a vocalista Annette Kleinbard estava hospitalizada por causa de um acidente de carro gravíssimo e, acredite se quiser, deu o grupo por encerrado no final de 1959. Com 20 anos, cada vez mais egomaníaco e controlador, ele decidiu se concentrar nos bastidores do mundo do disco. Ele dizia assim: Mozart era maior que suas óperas, Beethoven era maior que sua música. Era isso o que eu queria ser. A mesma dedicação que antes ele empreendia aprendendo a tocar e a compor, agora ele dedicava a fazer aliados. Com um número 1 no currículo, não foi exatamente difícil ser recebido por produtores, caçadores de talentos e editores. O empresário Lester Seal, que havia descoberto os parceiros Jerry Leiber e Mike Stoller, contratou Phil Spector como produtor e compositor do seu time. Alguns meses depois, diante do interesse e da evolução do pupilo, Seal o apresentou aos próprios Leiber e Stoller em Nova York. Eles eram os autores de Hound Dog, Jailhouse Rock com Elvis, e, assim como Spector, eram judeus apaixonados por música negra. Àquela altura do campeonato, Leiber e Stoller tinham sua própria editora e sua própria gravadora em sociedade com Lester Seal. Então, Phil Spector decidiu se mudar para Nova York. Nova York era o centro nervoso da indústria da música profissional, com escritórios e até prédios inteiros recheados de oportunidades que iam de estúdios, editoras, produtores executivos e times inteiros de compositores profissionais. Spector, claro, enxergou uma grande oportunidade e decidiu multiplicar suas chances se oferecendo para concorrentes. Aparentemente, ele não via dilema ético nenhum em trabalhar para Leiber e Stoller na Trio Music, compor para a editora Hill & Range e produzir para Atlantic Records com o seu novo mentor, Ahmet Ertegun. Não seria a primeira vez que Phil Spector agiria sem o menor traço de escrúpulos, sem o menor dilema em descartar pessoas e trair combinados. E certamente não seria a última. Nessa fase, ele tocou a guitarra antológica de On Broadway, dos Drifters, e, principalmente, ele compôs, arranjou e produziu Spanish Harlem, do vocalista dos Drifters, Ben E. King. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. Spanish Harlem foi número 10 nos Estados Unidos. Sobre essa música, Spector de fato escreveu, produziu e passou anos mentindo, dizendo que ele próprio havia crescido nos guetos latinos do Bronx, quando, na verdade, ele cresceu mesmo numa vizinhança de famílias judias. Em Nova York, à medida que se relacionava com os compositores de sucesso, os produtores famosos, e à medida que ia colecionando hits, ia se tornando cada vez mais excêntrico, se vestindo de forma cada vez mais extravagante, mimetizando os trejeitos e o palavreado de seus mentores, especialmente Ahmet Ertegun, da Atlantic. Spector foi criando sua própria mitologia. Um ano depois de chegar a Nova York, havia descoberto seus pontos fortes e seus pontos fracos e travado contato com quem deveria se apoiar ou as pessoas que deveria usar, se você preferir. Em 1961, Lester Seal fez o convite que ele esperava ouvir. Ele convidou para abrir uma nova gravadora. Seal cuidaria dos negócios na costa oeste e Spector na costa leste. O nome não era dos mais originais, né? Juntava Phil e Les. Foi à frente da Phyllis Records que Phil Spector se transformaria naquilo que Tom Wolfe chamou de o magnata da adolescência e cravaria seu nome na história da música pop. No universo de Phil Spector, na escala de valores dele, o intérprete, que é o artista que estampa a foto da capa do disco e que aparece nos shows e nos programas de TV, fica no rodapé da hierarquia do mundo da música. Um pouquinho acima dos instrumentos e dos amplificadores, e eu arriscaria dizer um pouco abaixo da importância da câmara de eco do estúdio Gold Star, por exemplo. Aquilo era o chão de fábrica, acima do qual estavam aqueles que realmente importavam para ele. Os músicos profissionais, os compositores, os editores, os arranjadores e os executivos das gravadoras. Ao criar a Phyllis Records, especialmente depois de tirar Lester Seal da jogada, Phil Spector assumiu o controle total sobre todo o processo de produção. John Lennon dizia que o papel do produtor dos Beatles, o George Martin, era traduzir o que a banda imaginava e também sugerir detalhes que eram submetidos ao grupo. Definitivamente, não era esse o modelo na Phyllis Records. Phil Spector era o artista. Embora na capa pudesse estar o girl group The Crystals, as Ronettes, Bobby B. Sox and the Blue Jeans ou qualquer outro. Produtores com assinatura já existiam bem antes dele. Aliás, no mercado de disco, o produtor que subjuga artista é um personagem até anterior ao do artista com ingerência criativa. A grande novidade de Phil Spector é que ele usava de sua tirania não apenas para fazer dinheiro e bater a carteira dos adolescentes apaixonados com produtos baratos. Pelo contrário, ele optava sempre pelo caminho mais complicado e custoso em todos os sentidos, para entregar o que ele chamava de pequenas sinfonias para a garotada, e para enfiar arte em canções de 2 ou 3 minutos e ainda assim colocá-las nos primeiros lugares das paradas de sucesso. Em 1963, ele deu uma entrevista para a jornalista inglesa Maureen Cleave. E olha só como ele explicou seu trabalho. Abre aspas. Meus discos são construídos como óperas de Richard Wagner. Elas começam com uma simplicidade e terminam com força, sentido e propósitos dinâmicos. Está tudo na minha mente. Eu sonho com isso. São como filmes de arte. O que eu quero é empurrar a indústria da música sempre um pouco para frente, criar um som que seja universal. Eu perguntei para o Cassim a respeito da importância do Phil Spector para os produtores do século XXI. O que eu achei interessante é que o Cassim respondeu falando também de arranjos, o que mostra como no universo do Phil Spector isso tudo era meio que uma coisa só.
Sobre o ofício, eu acho que o ofício mudou muito da época do Phil Spector até agora, mas o que ele fez em termos de arranjo, em termos de som, tipo de orquestração, as ideias, isso foi uma coisa que ficou muito icônico. E até hoje, volta e meia, você está ouvindo um disco e tem elementos de coisas que ele fez ali. sei lá, o disco da Lana Del Rey tem elementos do Phil Spector, tem várias coisas que você ouve que tem a bateria de Be My Baby, ou coisas que ele fez que tem aquele tipo de sonoridade.
Na verdade, o responsável pelos arranjos dos discos da Phyllis Records era Jack Nitzsche, que já apareceu nessa temporada do Discoteca Básica nos episódios sobre o Aftermath dos Rolling Stones e After the Gold Rush do Neil Young. Spector conheceu Jack Nitzsche depois de deixar Nova York e assumir também a operação na Costa Oeste. Quem viu os dois trabalhando juntos diz que Phil Spector era o visionário e Jack Nitzsche era o arquiteto. Apesar de sua importância, Nitzsche recebia apenas o valor da tabela do sindicato dos músicos de Los Angeles. Aliás, um dos motivos para Phil Spector ter voltado para a Califórnia era a flexibilidade maior das leis trabalhistas, que permitiam turnos maiores dos músicos do que as de Nova York, sem problemas com o sindicato. Como o Spector agora era seu próprio chefe, como ele próprio pagava sessões de estúdio e como sua consideração pelas relações humanas era abaixo da linha da tortura, as sessões eram infinitas, excruciantes e incompreensíveis para a maior parte dos presentes. Phil Spector entendia que um bom arranjo e uma boa produção podem carregar uma canção mediana, então passava horas e horas refazendo linhas de baixo, guitarras, percussão ou vozes que já pareciam perfeitas a todos os outros envolvidos. E também passava outras horas e horas testando a posição de microfones, de amplificadores e a combinação de instrumentos em cantos diferentes da sala até que chegasse à ambiência sonora que estava na sua cabeça. Há histórias de guitarras que Phil Spector gravou sem microfonação, usando só o som que saía do amplificador e vazava para o microfone da bateria, por exemplo. Hoje, com as gravações em computador, essas ambiências são simuladas em softwares, em plugins, né? Mas em 1961 ou 1962, isso era feito na mão, fisicamente, por tentativa e erro, para desespero completo dos técnicos e dos músicos. Combinando a habilidade teórica de Jack Nitzsche com suas pretensões wagnerianas, com sua busca pelo sucesso pop, com os recursos do estúdio Gold Star e as limitações do estúdio Gold Star também, com a disposição do Larry Levine, com as limitações de uma máquina Ampex 350 de 3 canais com mixagem mono, Phil Spector criou uma técnica de produção que ficou conhecida como Wall of Sound, a parede de som. Não vou nem me atrever a explicar o que é essa parede de som, porque temos hoje um convidado que pode fazê-lo melhor do que todos nós. Então, com a palavra, Alexandre Cassim.
Esse negócio do Wall of Sound, você tem que se colocar um pouco na época, assim, imaginando que aquilo tudo era em mono, né? E as gravações era todo mundo na mesma sala para 3 canais. Então, normalmente, a voz tinha algum isolamento e as outras coisas iam todas para 2 canais. Você podia depois levantar um pouquinho o volume da voz, né? Ou fazer reduções, passar 2 canais para 1 canal e aí gravar mais coisas em cima. É isso que funciona a coisa dos 3 canais, essa era a limitação. E foi assim por um bom tempo aqui no Brasil, até, sei lá, o final dos anos 60, os discos eram em 3 canais. Aqueles discos do Roberto Carlos, tudo aquilo em 3 canais. Os discos dos Mutantes eram em 3 canais. Então, era uma limitação muito grande. E o Wall of Sound é uma ideia, na verdade, uma ideia de orquestração, que é você fazer dobras de instrumentos fazendo a mesma linha. Então, por exemplo, se você tem o baixo, mas o baixo é grave demais para ficar sozinho, pensando que você está numa mixagem mono também, mas você precisa de um certo peso na linha de baixo. Então, a maneira que o Phil Spector encontrou para fazer isso era dobrar baixo acústico com baixo elétrico e piano fazendo a linha de baixo. Um exemplo. Então, ele pegava as linhas que eram importantes que acontecessem, que tivessem um certo peso na música, né? E ele dobrava com vários instrumentos, fazendo exatamente a mesma linha, o que é uma coisa muito difícil de tocar, porque você tem que ser muito preciso, todo mundo tocar junto. Outra coisa que ele fazia, que eu acho muito interessante, é separar as partes da bateria, porque assim ele tinha um controle na mixagem, e a mixagem era bastante a distância que a pessoa tinha para o microfone, né? Então ele fazia uma pessoa tocar o bumbo, a outra pessoa tocar a caixa, e aí ele podia aumentar a caixa trazendo a caixa mais para frente. E muitas vezes a gente ouve essas gravações e você tem a sensação de estar ouvindo uma bateria, mas você está ouvindo, na verdade, um bumbo, uma caixa e um cara tocando castanhol. São três pessoas. E está cada um num lugar da sala para dar essa sensação de distância. Esse processo é uma coisa que influenciou muito a gravação de música pop. E o Brian Wilson era muito fã disso. E as coisas que ele fez depois com Beach Boys eram muito influenciadas por isso. E os Beatles também. Então essas dobras, esses negócios todos vinham dessa ideia dele, que é uma ideia absolutamente original.
Com toda a expertise que trouxe de Nova York e com a agenda telefônica lotada de contatos valiosos com nomes de compositores como Cynthia Weil e Barry Mann, Carole King, Gary Goffin, Ellie Greenwich, Jeff Barry e, claro, com as composições escritas pelo próprio Phil Spector, a Phyllis Records montou uma linha de montagem bastante inspirada ali na Motown, com artistas negros, especialmente grupos vocais de garotas, os girl groups, né, que fez a festa nas rádios e nas paradas de sucesso entre o final de 1961 e 64, especialmente. There's No Other Like My Baby, com as Crystals, foi o primeiro single de outubro de 1961. He's a Rebel foi o primeiro número 1. O disco é das Crystals, mas Phil Spector queria gravar logo e as meninas estavam em turnê do outro lado do país. Ele não teve dúvidas, gravou com seus músicos favoritos, contratou cantoras da região, usou o nome The Crystals, que era uma marca dele mesmo, e as meninas só descobriram quando ouviram a música no rádio. Zipa de Duda era a música do filme Canção do Sul, da Disney, de 1946. Spector bolou um arranjo completamente diferente para outro grupo inventado, o Bobby B. Sox and the Blue Jeans. Essa gravação, de outubro de 1962, é considerada o marco inicial do Wall of Sound e a pioneira do uso de distorção na guitarra. Ela chegou ao número 8 da parada americana. Hoje em dia, Zipa de Duda é considerada uma música inadequada, assim como o filme Canção do Sul, por edulcorar a situação de escravidão nos Estados Unidos. Mas o fato é que, se a ideia for cancelar Phil Spector, a carreira e a vida dele têm dezenas de outros motivos ainda mais fortes. Durante sua trajetória, a Phyllis Records lançou só 12 álbuns, mas investiu pesado nos singles. Nada menos do que 30 deles ranquearam na Billboard entre 61 e 67. Além dos seus próprios contratados, Spector continuou trabalhando como produtor freelancer para outras gravadoras, cuidando de músicas de artistas como Connie Francis, Lavaine Baker e outros. O time de músicos que Spector reuniu em torno de si acabou ficando conhecido como Wrecking Crew e foi a base do som de Los Angeles de meados dos anos 60, de bandas como os Byrds, os Monkees ou os Mamas and Papas. Aliás, existe um ótimo documentário sobre eles chamado simplesmente Wrecking Crew. Foram esses músicos que Brian Wilson convocou para tocar no Pet Sounds, nosso primeiro disco dessa temporada do Discoteca Básica. Então, em 1963, Phil Spector descobriu outro girl group, elas sim surgidas no Spanish Harlem de Nova York. As Ronettes foram a prova da soberania de Phil Spector no mundo dos grupos vocais femininos, seu domínio sobre a linguagem do R&B e, principalmente, o maior veículo para o seu Wall of Sound. Com Jeff Barry e Ellie Greenwich, compôs Be My Baby, que se tornou um clássico absoluto da década de 1960 e é muitas vezes, com justiça, considerada uma das mais perfeitas canções pop da história. Em agosto de 1963, Be My Baby estava no número 2 da parada americana e estourada nas rádios de todo o mundo. Foi quando Phil Spector ligou para todos os artistas da Phyllis Records, para Jack Nitzsche e para os músicos favoritos do Wrecking Crew, entre eles o pianista Leon Russell, o baterista Hal Blaine e até para o seu ídolo de adolescente, o guitarrista Barney Kessel. A cantora Cher, aos 17 anos, fez parte do time dos cantores de apoio. Brian Wilson, dos Beach Boys, tentou aparecer para tocar um piano, mas foi recusado. Todos estavam sendo convocados para uma jornada de 6 semanas no estúdio Gold Star para um novo projeto, um álbum de Natal. Phil Spector era judeu, mais do que isso, era ateu, mas adorava o Natal, especialmente o lado mais pequeno burguês do Natal. A troca de presentes, árvores, enfeites natalinos, luzinhas, as decorações das casas nos subúrbios americanos. E, claro, adorava a música que tematizava tudo isso. No texto que escreveu para a contracapa, Phil Spector conta que o mote do disco foi responder à seguinte pergunta. Será que 12 das maiores canções de Natal podem ser tratadas com a mesma excitação do material pop de hoje em dia? Cantadas por 4 dos maiores artistas pop do país, produzidas com o mesmo feeling e com o mesmo som dos hit singles desses artistas, sem perder nada do espírito natalino, nem destruir, nem invadir a sensibilidade e a beleza que cerca toda a música do Natal? A questão de Spector era, claro, totalmente retórica. Sinatra já tinha respondido com seu álbum Jolly Christmas, de 1957. Elvis já tinha respondido com seu Christmas Album do mesmo ano. Brenda Lee já tinha feito Rockin' Around the Christmas Tree em 1958. Os Four Seasons tinham feito seu Four Seasons Greetings. E mais especificamente a gravadora Camille Parkway, uma concorrente direta da Phyllis no filão de R&B e de artistas adolescentes, havia acabado de juntar Chubby Checker e Bobby Rydell num single natalino de muito sucesso, o Jingle Bell Rock, de 1961. O que Phil Spector fez naquelas semanas de gravação não foi isso. Foi aplicar todo o requinte, toda a sofisticação, todo o esmero e toda a técnica de produção que ele dedicava a singles de sucesso a um álbum de longa duração. Um álbum com amarração temática e, no caso, um tema que se prestava a grandiosidades. Ou seja, em vez de enfeitar a fachada de uma casa nos subúrbios americanos, Phil Spector enfeitou sua música e criou a sua oferta de Natal. Não é à toa que o nome original do disco é Um Presente de Natal para Você.
Uma das coisas que eu acho mais interessantes é que ele pegou esse repertório clássico de Natal, um repertório que todo mundo conhece, que todo mundo canta, e que é super familiar às pessoas americanas, e botou tudo com o som dele. Eu acho que isso que é o mais interessante do álbum. Tudo que você ouve ali tem a cara do Phil Spector de arranjo, de tipo de orquestração. E aí que eu acho a coisa absolutamente genial, porque ele conseguiu fazer com que aquilo ficasse dele. Ele tanto fez que aquilo ficasse dele, que muito comumente os discos de Natal que aconteceram depois desse disco de Natal dele têm aspectos de arranjo e de orquestração parecidos com esse disco, porque o disco foi tão importante na época dele como um disco natalino que aquilo ganhou uma força, aquilo virou como as trilhas do Ennio Morricone, por exemplo, sei lá, que tem aquela guitarra, um assobio, aquilo é um imaginário de que é o Velho Oeste. Uma guitarra elétrica, uma pessoa subiando, uma gaita. Ele conseguiu isso nesse álbum. Ele fez um som de Natal, que é o som dele, e você vê propaganda, você vê coisas que remetem aquilo e têm a cara daquilo. Ele virou uma referência da época que o disco foi lançado até hoje. Aquilo é uma referência de um negócio de Natal.
A Christmas Gift for You foi gravado no alto verão californiano, com o estúdio reservado em turnos de praticamente 24 horas. Apesar do clima tropical, as gravações foram de fato parecidas com uma reunião de família. Foi uma das poucas vezes em que todo o elenco da Phyllis Records esteve num mesmo ambiente. Não que houvessem muitos artistas, e não que a presença deles mudasse muita coisa no que Phil Spector tinha em mente, mas estavam lá as Ronettes, que colocaram suas vozes em I Saw Mommy Kissing Santa Claus, Sleigh Ride e Frosted the Snowman. Estava lá Darlene Love com Christmas, Baby Please Come Home, Winter Wonderland, Marshmallow World e a faixa de abertura, muito significativamente escolhida, White Christmas. Estavam lá as Crystals com Parade of the Wooden Soldiers, com Rudolph the Red-Nosed Reindeer e Santa Claus is Coming to Town. You better watch out. E estava também o único varão no meio de todas aquelas moças, Bob Sheen, vocalista do grupo Bob B. Sox and the Blue Jeans. Aquelas seriam as últimas gravações de um grupo que nunca existiu muito de fato, né? Darlene Love, que era do grupo, já tinha status de artista solo e na capa do disco, as garotas que aparecem ao lado de Bob Sheen são cantoras de estúdio. De qualquer forma, Bob B. Sox and the Blue Jeans contribuem com duas músicas, The Bells of St. Mary e Here Comes Santa Claus. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Big sun and blitzing and all his reindeer pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang up your stockings and say your prayers, cause Santa Claus is coming tonight. O fato de o disco ter três percussionistas, Frank Capp, Sonny Bono e Jack Nitzsch, mostra a quantidade de guizos, chocalhos, sinos e todas as parafernalhas natalinas a que tinha direito. Com os arranjos de Jack Nitzsch e as cordas de Johnny Vidor, o disco acabou, por um lado, abrindo uma nova tradição no pop, os discos de Natal de artistas de rock. Nos anos seguintes, Beach Boys, Cheap Trick, Twisted Sister, Bob Dylan, Sheehan, Hein, Weezer, Lynyrd Skynyrd, enfim, muita gente fez seu álbum reinventando os clássicos de Natal. Mas ao mesmo tempo, Phil Spector contribuiu ele próprio para a construção da cultura natalina. Como bem notou meu convidado de hoje, Cassim, todo mundo, da música e da publicidade, bebeu no disco de Natal de Phil Spector para remeter a legítima música pop natalina.
Acho que a coisa que mais me chama a atenção, não só nesse álbum, mas nos álbuns dele em geral, são os detalhes de orquestração. Sempre tem uma coisa assim que tem piano dobrado com vibrafone, ou tem, sei lá, baixo dobrado com bells. Tem um tipo de arranjo muito peculiar. Esse disco tem umas coisas legais que tem, assim, por exemplo, a última faixa que ele agradece todo mundo que gravou e as pessoas que participaram do álbum, como se fosse uma espécie de agradecimento do álbum, mas falado. Também tem faixas com efeitos especiais, né? Que entram, sei lá, ruidagens. Aquilo na época era um troço difícil de fazer. Então, tem uma coisa que eu sempre fico pensando assim, como ele fez aquilo e como é que ele pensava aquele tipo de coisa. Uma coisa que eu adoro também é que como as vozes são claras no meio daquela mix cheia de reverb e assim, tudo dobrado, tudo, né, assim, bastante cheio, né? mas as vozes são claríssimas, assim, você escuta cada coisa que a pessoa canta. As faixas com as Ronettes, por exemplo, são absurdas, sempre tem aquele negócio de voz, assim, que a voz parece meio distorcida, é muito legal.
Essa música que o Cassim citou, a que tem os agradecimentos em forma de canção, é Silent Night, Noite Feliz, que encerra o disco. Quem testemunhou as gravações disse que as sessões de estúdio dessa música foram constrangedoras, porque Spector agradece aos músicos, abre aspas, que trabalharam tão duro comigo na produção desse disco, e agradece ao ouvinte que, abre aspas de novo, me deu oportunidade de relatar meus sentimentos sobre o Natal por meio da música que eu amo. Bom, dizem que a versão original do texto tinha mais de 5 minutos e Spector passava a maior parte do tempo se autoelogiando, né? Ainda que com um verniz de humildade. Com muito tato, a equipe o convenceu a deixar a faixa só com 2 minutos e a se concentrar no trecho em que ele agradece, aparentemente agradece aos músicos e ao ouvinte, embora todos soubessem que, para Spector, o grande nome daquele projeto era o dele mesmo, né? O segundo bebê Jesus, como sua mãe costumava dizer.
At this moment, I am very proud of all the artists, and on behalf of all of them, the Crystals, the Ronettes, Darlene Love, Bobby Sox and the Blue Jeans, and myself, may we wish you the very merriest of Christmases and the happiest of New Years. And thank you so very much for letting us spend this Christmas with you.
O clima geral das gravações foi, como de costume, né, muito ruim, mas dessa vez multiplicado pelo número de faixas do disco e agravado pelo fato de que, em certo ponto, todo mundo percebeu que, embora casado havia poucos meses, Phil Spector estava tendo um caso com a vocalista principal das Ronettes, Veronica Burnett, que daqui a pouco se tornaria conhecida como Ronnie Spector. Fora isso, Phil atravessava noites buscando o som perfeito e todo mundo trabalhava em turnos de 15, 16 horas por dia. A impaciência e a irritabilidade estavam no volume máximo. Os cantores entediados e o engenheiro de som Larry Levine enlouquecendo de desespero. Anos mais tarde, Levine diria que Phil Spector não sabia pensar com a cabeça de um álbum. Ele tratava as 13 músicas como 13 singles, com demandas individuais para cada um deles. Levine disse que aquela experiência levou embora todo o prazer que um dia ele teve em trabalhar ao lado de Phil Spector. A Christmas Gift for You from Phyllis Records chegou às lojas em 22 de novembro de 1963. Exatamente nesse dia, o presidente John Kennedy foi assassinado durante uma carreata em Dallas, no Texas. A comoção nacional obscureceu qualquer movimento cultural naquele fim de ano, ainda mais um disco pop de artistas adolescentes celebrando os prazeres ingênuos do Natal. Como sinal de luto, Spector decidiu tirar o álbum de circulação. Assim, com exceção de um EP com 4 faixas publicado no final de 64, pelos próximos 6 anos, não se ouviria falar do presente de Natal da Phyllis Records. Phil Spector seguiu sua vida colecionando sucessos, exercendo o poder com mão de ferro e tentando manter o equilíbrio emocional. Ainda em 63, ele compôs Baby I Love You para as Ronettes. Em 64, foi Walking in the Rain. Em 1965, ele escreveu e produziu, por exemplo, You Lost That Loving Feeling, dos Righteous Brothers, a música mais tocada em rádios americanas no século XX. Embora estivesse confortavelmente sentado no trono do mainstream, o fato é que em 1965 ele já havia deixado de representar a vanguarda da música pop. E isso quando ele tinha só 25 anos, hein? Aquele era o período da invasão britânica. É verdade que os Beatles tocavam To Know Him Is To Love Him ao vivo, e é verdade também que o empresário dos Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, tinha em Phil Spector um modelo. Mas o fato é que a invasão britânica trouxe valores muito diferentes para o mundo do rock. O principal deles talvez seja a tal atitude. Eram artistas que tocavam seus próprios instrumentos, escreviam suas próprias canções e faziam questão de ter ingerência artística. Em 1965, Phil Spector ainda teve um outro enorme sucesso radiofônico com Unchained Melody, com os Wright House Brothers, que você conhece da trilha do filme Ghost, com a Demi Moore. Mas, em 1966, ele compôs River Deep, Mountain High para Ike e Tina Turner. Na verdade, ele queria a Tina Turner, né? Mas eles só toparam se o Ike viesse no pacote. Spector achava que aquela era a sua obra-prima, tanto em termos de composição quanto de arranjo e produção. Ele envolveu 21 músicos na gravação do single e investiu $173 mil nele. Tina Turner conta que nunca refez tantas vezes um vocal na vida, a ponto de precisar tirar a camisa encharcada de suor para gravar os últimos takes. Spector tinha grandes expectativas para River Deep Mountain High, mas a música chegou apenas ao número 88 da parada americana. Amargando a frustração do fracasso, boicotado por diversas rádios e revistas que estavam fartos de sua arrogância e do seu estrelismo, sentindo-se traído pelos Wright House Brothers, que decidiram trocar a Philips Records pela MGM, Phil Spector se retirou do meio artístico e passou a viver em reclusão, cercado de excentricidades e histórias bizarras. Ele começou a negociar um acordo para que a A&M absorvesse a Philips Records em 1967, mas nem esse acordo ele conseguiu colocar de pé. O álbum que ele estava produzindo para Ike e Tina Turner, também chamado River Deep Mountain High, acabou sendo licenciado para London Records na Inglaterra e só sairia nos Estados Unidos em 1969. O último single da Phyllis foi deles, Ike Tina Turner, I Love Like Yours, de agosto de 1967. A gravadora foi legalmente fechada em 1969. Phil Spector retomou a carreira em 1970, na gravadora dos Beatles, a Apple Records, como você viu nos episódios 12 e 14 do Discoteca Básica. Ele produziu John Lennon Plastic Ono Band, All Things Must Pass, do George Harrison, produziu o álbum Let It Be, dos Beatles, Imagine, do John Lennon, e essa fase na Apple, especialmente sua ligação com John Lennon, foi seu último ciclo de trabalho constante. Depois, suas produções foram se tornando cada vez mais episódicas. Em 75, ele produziu um álbum para o Dion. Em 1977, produziu Death of a Ladies Man, do Leonard Cohen. Em 1979, ele trabalhou com os Ramones. Mas seu papel nesses trabalhos era o de produtor, não o do visionário que havia sido no início da década de 1960. Um produtor comum, com a particularidade de andar sempre com guarda-costas, calçar botas com saltos altíssimos e de gostar de mostrar que estava sempre armado. As histórias sobre seu comportamento excêntrico, sua vida luxuosa, sua obsessão com a imagem e seus relacionamentos doentios foram transformando o personagem Phil Spector em algo muito maior do que o músico e produtor Phil Spector. Seu último trabalho como produtor foram duas músicas para o álbum Silence is Easy, do grupo inglês Star Sailor, de 2003. Uma delas é a faixa título, essa aqui. Como Phil Spector sempre foi um homem de singles e como o mundo da música foi migrando para o formato dos álbuns, Christmas Album acabou se cristalizando como o grande LP, talvez o único LP que registre a importância de Phil Spector na história da música. A primeira reedição do disco foi feita pela Apple Records em 1972, com uma capa diferente. Saiu os artistas no meio de presentes natalinos e entrou Phil Spector vestido de Papai Noel. O título também era diferente, era Phil Spector's Christmas Album. Quando a Apple fechou, Spector licenciou as masters, que eram deles, para diversos selos. Para a Warner Records americana em 1975, para a Victor japonesa em 76, para a Impression Records inglesa em 1983, para a Rhino Records em 1987. Essa edição da Rhino recuperou a capa original, mas mexeu no título. Em vez de ser Christmas Gift from Phyllis Records, virou A Christmas Gift from Phil Spector. Primeira edição em CD é de 87, da Chrysalis Records para a Europa, que usou a capa original, mas usou o título dado pela Apple. Na década de 1990, o acervo da Phyllis passou a ser administrado pela EMI Publishing e, por meio de um aditivo no contrato, foi licenciado pela BCKO, a produtora do Alan Klein, o mesmo empresário americano que apresentou Spector aos Beatles em 1969. As edições em CD e em vinil são sempre muito parecidas, então, para os colecionadores, a dica é dar preferência a uma edição em mono, porque, sem dúvida, foi o jeito que Spector concebeu o disco e, de fato, é o território onde ele reina, e prestar atenção no acabamento gráfico, porque há edições muito legais com textos e fotos das gravações. A edição em 2009, em CD, da Sony Legacy, é bem caprichada nesse sentido, e a em vinil de 2015, também da Sony, recupera a arte original, incluindo aí o título da Phyllis Records. Atualmente, Phil Spector cumpre pena de 19 anos no Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia, depois de ter sido acusado de matar a atriz Lana Clarkson em sua mansão. Seus advogados podem entrar com um pedido de liberdade condicional em 2025. Quando isso acontecer, Phil Spector terá 86 anos de idade. Chegamos ao momento do programa em que eu indico um artista recente com potencial para agradar quem gosta do disco da semana. Como bem disse o Cassim, a influência de Phil Spector na música pop vai de Beach Boys a Jesus and Mary Chain, vai de Lana Del Rey a anúncios de geladeira na época de Natal. Então, eu queria recomendar um trio de meninas, já que os grupos femininos eram totalmente o métier de Phil Spector. Mas eu queria recomendar um grupo que subvertesse o modelo de trabalho machista, abusivo e psicologicamente violento de Phil Spector. O nome do grupo é Aias, claro, inspirado no livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Elas são de Barcelona e lançaram em 2010 seu primeiro álbum, chamado A La Piscina. As Aias trabalham no encontro do pop com o barulho e conseguem trazer Phil Spector para o universo indie do século XXI. Ou conseguiam, melhor dizendo, né? Porque até onde eu apurei, infelizmente, elas ficaram nesse disco mesmo. Recomendo a música Tumanes, que abre o primeiro, e até agora único, álbum do girl group feminista espanhol Aias. Muito bem, estamos chegando aos minutos finais do programa e essa é a hora em que eu divido com vocês algumas das mensagens que eu recebi, especialmente a respeito do episódio 14, a respeito de outro disco produzido por Phil Spector, o John Lennon Plastic Ono Band. O Ailton Monteiro escreveu o seguinte: me arrepiei diversas vezes escutando o programa. Nesse sentido, superou o episódio sobre o Melancholy dos Smashing Pumpkins. Muito obrigado, diz ele. Valeu, Ailton. A Iris Maria escreveu uma coisa interessante, abre aspas. Música confessional já existia, como o próprio programa notou. Mas John Lennon Plastic Ono Band eleva as coisas a um outro nível. É pesado e doloroso, até de escutar às vezes. Um álbum que poucas vezes escutei do início ao fim, apesar de fã. Outro disco que tem efeito semelhante para mim, diz ela, é o Back to Black, da Amy Winehouse. Só que, em vez de exorcizar o que a destruía, ela cantou as coisas que a destruiriam. Enfim, um álbum poderoso de um artista poderoso. Obrigado, Iris, por escrever e por dividir essas impressões preciosas com a gente. A Iris diz também que havia recém-descoberto o podcast, que havia maratonado tudo num fim de semana, então seja muito bem-vinda entre nós. E antes de encerrar o programa, e encerrar junto a primeira temporada do programa, eu queria fazer uma errata a respeito do episódio 14. Eu já corrigi o áudio no ar, ou seja, quem ouviu o programa depois da semana de estreia já ouviu o conteúdo corrigido. Mas eu queria falar assim mesmo sobre isso, em parte por respeito a quem ouviu nos primeiros dias, mas em parte porque existe no Brasil de hoje um movimento organizado para chamar de fake news tudo que for erro jornalístico. Então eu achei que esse era um exemplo muito bom, muito claro, de como erros acontecem apesar de todo o trabalho sério e pesado. O caso é o seguinte. No texto original do episódio, eu digo que o álbum John Lennon Plastic Ono Band saiu no Brasil logo no início de 1971, pouco depois do lançamento inglês, que é de dezembro de 1970. E como eu cheguei a essa conclusão? Bom, eu tenho uma fonte preferencial onde eu consulto as datas de lançamento no Brasil, que é uma rádio de São Paulo que mantém no seu catálogo a data em que todos os álbuns e singles entraram em seu acervo. Não é totalmente preciso, mas é o mais preciso que temos no Brasil. Desgraçadamente, este disco específico, por algum erro de catalogação, de carimbo, sei lá, estava arquivado com uma data anterior ao lançamento inglês. Ou seja, eu fiquei sem essa referência. Então eu comecei a pesquisar em jornais e revistas de época, o que é sempre muito perigoso, né? Porque nada garante que um disco lançado em abril vá ser resenhado de fato em abril. E nada impede também que o jornalista, para dar o furo, não use uma versão importada do disco 2 meses antes do lançamento brasileiro. Mas nesse caso, o que aconteceu foi que eu não achei nenhuma menção ao álbum John Lennon Plastic Ono Band em nenhum dos grandes jornais ou revistas. Eu só achei uma notinha na coluna do Big Boy, do jornal O Globo, na qual ele parabenizava a Odeon pelo lançamento do single Power to the People, de 1971. Ele dizia assim: parabéns porque a gravadora está conseguindo lançar os discos bem próximos das datas estrangeiras. E de fato parecia impossível para mim que a Odeon tivesse lançado o primeiro solo do Paul, o primeiro solo do George e do Ringo e não fosse lançar o primeiro do John Lennon, né? Mas por estranho que parecesse, a edição brasileira mais antiga que eu achei era de 1974. Então eu liguei para um colecionador super especialista em Beatles, que comprava os discos da época e tinha o hábito de anotar na capa interna a data que cada disco saiu no Brasil. Mas nesse caso ele disse que por infelicidade ele estava de mudança e os discos dele estavam todos encaixotados. Mano, vai vendo o trabalho que deu apurar uma informação que rendeu tipo 3 segundos do episódio. Mas conversando por telefone com ele, ele garantiu que havia comprado a edição nacional do álbum logo no início de 1971, o que casava com a notinha do Big Boy. Ele disse que, no máximo, esse disco saiu ali logo depois do carnaval. Então, mesmo sem nenhuma prova que confirmasse isso, mas também sem nenhuma prova que desmentisse isso, eu cravei que o LP tinha saído no início de 1971. Bem, senhoras e senhores, eu estava errado. Foi só o episódio ir ao ar e um amigo, também jornalista, me alertou para uma coisa óbvia que eu não tinha me atentado. O número de série dos discos dos Beatles lançados pela Odeon no Brasil, que seguem uma sequência numérica lógica. O álbum McCartney, de 1970, por exemplo, é o número 1011. O Let It Be, que saiu logo depois, é o 1013. O Imagine, que saiu no final de 71, é 1016. Mas o Plastic Ono Band é 1030. Ou seja, ele saiu depois do Band on the Run, que é 1029. A partir daí, eu consultei vários outros colecionadores para checar a remota possibilidade de a Odeon ter lançado esse disco com duas numerações diferentes. Mas todos confirmaram que só existe o Plastic Ono Band 1030, lançado de fato em 1974. Então eu peço desculpas ao ouvinte, já corrigi o áudio do programa, mas eu queria que vocês soubessem do tamanho da jornada para conferir uma informação que, se a gente estivesse nos Estados Unidos ou na Inglaterra, a gente descobriria ligando para a gravadora em alguns minutos. E eu queria dizer que o jornalismo é um exercício humano sujeito a erros meus e das minhas diversas fontes. E que o nome disso não é fake news, como querem algumas pessoas. O nome disso é imperfeição, no meio de um processo feito com todo carinho e cuidado do mundo. E assim, nesse clima natalino de confissão, termina a primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Foi um prazer incrível cuidar desse projeto e é muito bom ver como ele tem alcançado pessoas e vai continuar alcançando pessoas. Para saber quando começa a segunda temporada e para acompanhar meus outros trabalhos como jornalista, assina o feed em seu tocador de podcasts favorito. Mas me siga também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, eu sou R.AlexandreDB. Até lá a gente vai fazer alguns episódios extra, mas o movimento mesmo, o fervo, né, vai acontecer no Clube Discoteca Básica, onde você vai ser muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vai lá, clubediscotecabásica.com. Podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz produção junto comigo. Em nome desse time incrível, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um fim de ano repleto de bons pensamentos e cercado de amor, e um ano novo que compense tudo que 2020 teve de esquisito. Um beijo enorme e até a segunda temporada do Discoteca Básica.
Tudo certo. Parasol.